Está no ar. O Jornal do Senado. Governo amplia prazo para municípios acabarem com lixões, mas senadores cobram mais apoio aos prefeitos.
Práticas como construção de cisternas e capacitação de produtores podem ganhar incentivos fiscais.
Antônio Aureliano propõe diretrizes para ações de apoio aos criadores de cavalos, burros e mulas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os municípios vão ganhar mais prazo para acabar com os chamados lixões.
O prazo inicial era o dia 2 de agosto, mas uma medida provisória estendeu o limite para 2018. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Os municípios brasileiros ganharam mais tempo para acabar com os lixões. A mudança está inclusa na medida provisória 649 de 2014. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, previa a instalação de aterros sanitários e o fechamento dos lixões até o dia 2 de agosto de 2014. Mas os municípios pediram a extensão do prazo, uma vez que não dispunham de recursos financeiros para implementar as mudanças. No primeiro semestre, o presidente da subcomissão do Senado, que analisou a implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, chamou a atenção para a redução de recursos para a implantação dos aterros.
Está sendo menor orçamento exatamente no ano que a gente tem que acabar com os lixões. Nos 4 anos, 47 milhões. Eu fiz uma continha rápida. 47 milhões não dá 12 milhões por ano. Se você dividir por 5 mil e poucos municípios, dá R$2 mil por ano. Isso resolve o quê, minha gente?
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que até 2013 o Brasil tinha quase 3 mil lixões em atividade e apenas 1% deste lixo era reciclado. Por isso, ele defendeu o apoio do Congresso para garantir que os recursos necessários para o fim dos lixões sejam liberados.
É necessário que todos se conscientizem sobre o quanto é importante separar o lixo. O lucro que isso pode gerar, os imensos benefícios dessa ação em todo sentido. Saúde, trabalho, renda, qualidade de vida, meio ambiente. Esse princípio precisa ser assentado em nossa cultura.
O relator da medida provisória 649 é o deputado André Moura. Na justificativa, ele explicou que a extensão do prazo para o fim dos lixões foi necessária porque faltou apoio técnico e financeiro do governo federal para auxiliar os municípios na elaboração dos planos de resíduos sólidos locais. De acordo com a lei aprovada em 2010, sem o plano local de resíduos sólidos, os estados e municípios perdem o direito a receber verbas federais para o setor. A expectativa do relator é que a MP seja votada no esforço concentrado dos dias 2 e 3 de setembro.
Comissões. Está na pauta da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle a proposta que incentiva a prática de iniciativas sustentáveis.
O objetivo é gerar energia limpa e garantir o fornecimento de água para regiões sujeitas a períodos de seca. Repórter Luciene Landim.
O projeto concede incentivos fiscais e econômicos para o desenvolvimento de atividades sustentáveis, como a construção de cisternas para a captação de água pluvial, a conservação de recursos hídricos, a geração de energia elétrica por fontes sustentáveis e a capacitação profissional de pequenos produtores e trabalhadores rurais. Na Comissão de Meio Ambiente, a relatora é a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que afirma que o maior beneficiário será o meio ambiente.
Ela constrói alternativas de superação de muitos problemas que a gente ainda enfrenta em determinados lugares do Brasil, como a escassez de água, escassez de energia elétrica, e é preciso valorizar as iniciativas locais de construção de cisternas, de captação de energia de forma sustentável.
O objetivo da proposta é gerar energia limpa e de baixo custo, além de garantir o fornecimento de água em regiões que sofrem com a estiagem. Ana Rita espera ainda que o projeto estimule as pessoas a pensarem em atitudes sustentáveis.
Muitas vezes as pessoas têm iniciativas importantes que têm um retorno positivo para a sociedade, mas se não tiver o apoio econômico, se torna muito mais difícil. Então, esse projeto ele busca justamente dar esse apoio, que é o incentivo. incentivo fiscal, que isso facilita as pessoas investirem mais nesse tipo de iniciativa.
O senador Assir Gurgax disse que o Brasil deve aumentar as parcerias comerciais com a China se quiser expandir a participação no mercado internacional.
Para o parlamentar do PDT de Rondônia, o gigante asiático pode ter um papel fundamental na solução dos problemas de logística que o país enfrenta. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, diz que o encontro de cúpula dos países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, realizado logo após a Copa do Mundo, trouxe bons resultados. De acordo com a Assir, os cinco países estão fechando parcerias em áreas como energia e transporte, o que poderá ser fundamental para a melhoria do escoamento das safras do Brasil. O senador, que é vice-presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, destacou que os governos e empresários do Brasil e da China discutiram oportunidades de investimento em infraestrutura e logística, como a construção de ferrovias e portos.
A necessidade atual do país é de 23 mil quilômetros de malha ferroviária. O Brasil não tem condições de suprir esse déficit de infraestrutura sozinho e, por isso, é muito importante que consigamos estabelecer estas parcerias com esses outros países, em especial com a China, para solucionar os gargalos de logística e para que o agronegócio brasileiro continue sendo cada vez mais competitivo.
A Gurgax ressaltou ainda que a China já é o principal parceiro comercial do Brasil e que 23% das exportações do agronegócio brasileiro vão para o país asiático.
O senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais, apresentou o projeto de lei que estabelece as diretrizes para a elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da equideocultura, ou seja, a criação de cavalos, burros e mulas.
A proposta determina que o governo deverá manter um grupo de estudo setorial permanente sobre a equidicultura e que o Plano Agrícola e Pecuário Anual deverá conter também ações para o fortalecimento da atividade no país.
Segundo Antônio Aureliano, o setor gera 3 milhões e 200 mil empregos diretos e indiretos e movimenta 7 bilhões e 300 milhões de reais por ano em todo o país.
Além disso, o Brasil possui o maior rebanho equino da América Latina e o terceiro maior do mundo, com 8 milhões de cabeças de mais de 20 raças. Por isso, esse ramo da pecuária também necessita de atenção governamental, advertiu o senador mineiro.
Os brasileiros e inúmeros outros povos, historicamente, se associaram à força e mobilidade do cavalo no transporte, no lazer, no uso policial militar e na saúde física e mental do ser humano. Apesar da importância dos equídeos nas atividades elencadas, a legislação brasileira não contempla dispositivos de planejamento, acompanhamento e controle de estímulo à equinocultura.
Os incentivos à Zona Franca de Manaus foram prorrogados por mais 50 anos e terão vigência até 2073. Esse mecanismo, que permitiu ao Amazonas um faturamento de 40 bilhões de dólares em 2013, é responsável pela geração de 90% da riqueza do estado.
Mas a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que a política de incentivos do governo brasileiro está sendo questionada pela União Europeia na Organização Mundial do Comércio.
Para ela, ao invés de questionar, os europeus deveriam estimular esse tipo de medida, já que o modelo é essencial não somente para o desenvolvimento econômico da região, por gerar emprego e renda, mas para preservar a floresta amazônica.
Vanessa Graziottin explicou que as indústrias da Zona Franca, concentradas no polo de Manaus, impedem que a vegetação do restante do estado do Amazonas seja destruída para a exploração de qualquer atividade econômica nociva à natureza.
E os estudos científicos mostram que a floresta amazônica, quando está em pé, não apenas deixa de emitir gases de efeito estufa, mas ela também captura da atmosfera esses gases de efeito estufa. Mais ela captura do que ela emite.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.